Voltamos a apresentar Conversa sobre Política.
O Conversa sobre Política está de volta. O tema de hoje é o papel político das comissões permanentes da Câmara dos Deputados, que tiveram seus presidentes eleitos no final de fevereiro. Eu converso com o cientista político e consultor legislativo da Câmara dos Deputados, Ricardo Martins. Ricardo, durante o primeiro bloco, você explicou muito bem o papel das comissões no processo legislativo, né? Como é que funciona, por que funciona de determinada forma. Eu queria introduzir neste bloco uma série de perguntas mais reflexivas sobre as comissões e o que elas fazem, que imagem elas dão para o parlamento, que tipo de função elas trazem para o parlamento. Né? E você é um especialista em educação, já ocupou o cargo de direção na CAPES, que é uma das mais importantes instituições ligadas ao ensino superior no Brasil, e tem uma tese de doutorado justamente sobre o papel do legislativo nas políticas públicas de educação. E no seu trabalho, você fala do Plano Nacional de Educação, o PNE, que é justamente uma das principais políticas públicas na área de educação. Você analisa, né, nesse trabalho também, o papel da Comissão de Educação nesse processo todo. E eu queria que você justamente aproveitasse isso como um exemplo para explicar para o nosso ouvinte como é que o trabalho de um colegiado especializado pode afetar políticas públicas importantes como essa.
Uma das áreas mais relevantes, não é, de atuação do Poder Legislativo brasileiro, ou conjunto de áreas, são aquelas que constituem domínio social. E a educação faz parte do domínio social e é um espaço, não é, de políticas públicas onde a atuação do Poder Legislativo é extremamente marcante. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ela constitui um colegiado extremamente atuante, né, e extremamente interessante de se analisar e de se estudar. A intervenção dos parlamentares nas matérias que passam pela Comissão de Educação é extremamente relevante. O estudo que eu tive o privilégio de conduzir, não é, demonstra, não é, o quanto os parlamentares brasileiros são interessados, não é, na apresentação de propostas com relação à área de educação. No estudo que eu concluí, que abrangeu o período de 95 a 2010, não é, uma maioria significativa de parlamentares apresentou pelo menos uma proposição, um projeto relativo à área de educação. A intervenção dos parlamentares na apresentação de emendas é extremamente significativa. A intervenção dos parlamentares no sentido da defesa dos direitos coletivos, dos direitos gerais da educação, e de afirmar, não é, as políticas públicas, o quadro normativo das políticas públicas educacionais é extremamente grande. A ideia de que o Poder Legislativo brasileiro não tem um poder de intervenção grande na definição do quadro normativo das políticas públicas sociais, em particular das educacionais, é uma ideia falsa. Pelo contrário, aquilo que sai, né, do Poder Legislativo e que é encaminhado à sanção do Poder Executivo, ele tem uma marca extremamente relevante, extremamente forte da atuação dos parlamentares, que obviamente espelham, né, a correlação de forças e o embate de forças dos setores organizados da sociedade brasileira interessados no tema. Nesse sentido, a Comissão de Educação, ela é um fórum extremamente relevante, extremamente interessante, porque ela não só serve para a formulação ou a reformulação das propostas legais que orientam essas políticas públicas, como ela também serve como, atua como um efeito filtro, não é, para uma série de iniciativas, não é, que, na verdade, correspondem aos mais diversos interesses ou às mais diversas, digamos, aspirações, mas que, na verdade, não constituiriam políticas públicas consistentes ou políticas públicas de interesse público geral. Dessa forma, por exemplo, em geral, as comissões têm uma atuação muito grande de frear a tramitação daquilo que é relevante para um determinado ponto, mas não seria de interesse para o país como um todo, e faz tramitar aquilo que é de efeito geral para a população. Não? É assim que atua, em geral, a comissão, como um efeito filtro e um efeito transformador.
Ricardo, se você pudesse resumir em poucas palavras, para a gente ter um exemplo ainda mais concreto dentro do Plano Nacional de Educação, como é que esse projeto entrou no Legislativo e como é que ele saiu? Qual a grande diferença?
Bom, o Plano Nacional de Educação que ainda está em tramitação, o atual, o futuro, o que virá a ser, né? Ele saiu da Câmara, ele foi para o Senado fez alterações e está na fase final de a tramitação aqui na Câmara. Ele foi um projeto de iniciativa do Executivo que chegou ao Poder Legislativo em dezembro de 2010. Ele recebeu nada mais, nada menos do que 2.900 e quase 3.000 emendas, né? Um recorde absoluto, né, de apresentação de emendas que foram apresentadas dentro da comissão, porque o plano tramita na comissão especial. Então, esse número de emendas revela não só, digamos, o grande interesse parlamentar na intervenção, como espelha o grande poder de articulação e de conversa do Poder Legislativo com a sociedade, o que faz parte, né, da definição de uma democracia. O Poder Legislativo é exatamente aquele poder onde se embatem, se colocam, se apresentam, se debatem, se discutem, digamos, as diferentes aspirações, as diferentes propostas vindas dos segmentos da sociedade, dos mais diversos segmentos da sociedade. Então, o fato de termos essa enormidade de emendas e ter havido a aprovação de um substitutivo, né, na comissão, de um substitutivo, que é? É o texto final resultante dessas emendas, né? Esse substitutivo foi aprovado por consenso, por unanimidade, na Comissão de Educação, né? Então, houve um trabalho extremamente interessante e relevante, né, de condensação, de articulação, de coordenação dessas emendas, de forma que o produto final fosse a síntese do possível. E esse possível foi considerado satisfatório pela unanimidade da comissão. Indo ao Senado, lá sofreu, obviamente, como seria de esperar, algumas modificações, não é? Porque outras forças se manifestam na outra casa legislativa, por isso mesmo que ela funciona como casa revisora. Retorna agora à Câmara, que está examinando, não é, se aprova, se mantém total ou parcialmente as modificações feitas pelo Senado nessa mesma comissão especial e depois irá ao plenário para a aprovação final.
Mas o texto final, Ricardo, é muito diferente do texto que chegou aqui?
Não tenha dúvida, o texto final ele é extremamente, ele tem diferenças extremamente importantes. Eu diria que o texto final é um texto muito mais enriquecido, porque ele incorpora manifestações de diferentes segmentos que foram compatibilizadas, tendo em vista o que os parlamentares consideraram o interesse geral da sociedade brasileira. O texto é bastante diferenciado.
Certo, eu estou conversando aqui com Ricardo Martins, que é consultor legislativo da Câmara dos Deputados, cientista político, e ele está conversando conosco sobre o papel das comissões permanentes no trabalho legislativo. Ricardo, agora eu queria saber de você a sua opinião sobre o que fala um renomado teórico americano, que é o Nelson Posby. Ele sugere a separação dos legislativos em tipos com funções diferentes. Um seria o Arena, onde teria muito debate, mas com pouca influência no processo legislativo, ou seja, mais dependente do executivo. E o Transformador. O Transformador seria aquele que com grande papel em todas as fases do processo legislativo. Como é que você definiria o parlamento brasileiro, se é que é possível, né, a gente já explicou o trabalho das comissões aqui, segundo esses conceitos que o Posby sugere?
A minha resposta vai dizer que não seria nem uma coisa, nem um tipo, nem o outro exatamente. Não é? Embora haja quem diga que o parlamento brasileiro é muito pouco eficaz, muito pouco eficiente, que ele é muito dependente, não é, do poder executivo, que ele tem pouca contribuição, E para isso são lançados números, por exemplo, são apresentados não sei quantas proposições e no final apenas um percentual muito reduzido dos projetos de lei apresentados se transforma em lei, projetos apresentados por parlamentares. Mas esta estatística ela é falaciosa, essa interpretação é falaciosa. Na verdade, aquilo que chega a se transformar em um projeto de lei, não é, passou pelo efeito filtro das comissões. Então, só chega realmente a ser aprovado com lei aquilo que o filtro das comissões deixou passar. E esse filtro que as comissões deixou passar é o filtro do consenso dos diferentes partidos que atuam aí dentro. Portanto, foi aquilo que foi considerado matéria, de fato, de interesse geral, não é? Ou de interesse de grupos significativos que também terão uma repercussão geral. Então, o fato de ser um percentual pequeno de iniciativas parlamentares que se transformam em lei especificamente, isso não é relevante. O que é relevante, por exemplo, é ver das leis aprovadas, quais são de iniciativas parlamentares e quais são de iniciativas do Poder Executivo. Mas aquilo que é mais marcante no parlamento brasileiro, embora certamente digamos, os grandes programas de governo que são regulados por lei, eles são, de fato, vêm apresentados pelo Poder Executivo, é o grau de intervenção que o Parlamento faz. Há três formas da gente examinar o grau de intervenção. Um é, digamos assim, o projeto que veio é da iniciativa de que poder? Foi o que eu acabei de dizer. O outro é, o projeto que veio do Executivo foi modificado, recebeu emendas parciais ou emendas globais, no caso substitutivo, que a gente já fez referência numa pergunta anterior. Esse é um segundo nível. E um terceiro nível de análise, quais foram as mudanças? Qual a natureza dessas modificações? Então, há coisas interessantes e importantes a serem chamadas a atenção. Quando houve, a implantação do Fundo de Manutenção da Educação, do Ensino Fundamental, havia uma ideia de que algumas questões relativas a direitos que a Constituição já assegurava seriam restritas ou priorizadas de acordo com ordens, critérios de natureza socioeconômica. O Congresso Nacional não aceitou esse tipo de restrição. Ele manteve o direito e o acesso universal à educação infantil. No caso do Fundo de Manutenção da Educação Básica, havia uma proposta que retirava do Executivo, que retirava ou diminuía a responsabilidade da União, com este fundo, com esse financiamento da Educação Básica. O Congresso Nacional não aceitou isso. Pelo contrário, não só não aceitou essa diminuição, como aumentou a responsabilidade da União no financiamento da Educação Básica. Novamente, o Congresso atuou no sentido de garantir os direitos sociais. É um papel extremamente significativo naquilo que se diz respeito a matérias da área educacional. O Congresso atuando como garantidor dos direitos que vêm sendo consagrados ou que já foram consagrados na Constituição de 1988.
Tá certo, Ricardo Martins, muito obrigada pela sua participação aqui no Conversa sobre Política, que hoje falou sobre o papel das comissões permanentes no processo legislativo. Espero que a gente possa recebê-lo aqui mais vezes.
Foi uma alegria e uma satisfação poder participar e espero ter contribuído de alguma forma para avançar na discussão do tema.
Obrigada a você também que nos acompanhou até agora. O programa Conversa sobre Política de hoje foi sobre comissões permanentes, o papel delas no processo legislativo. O programa Conversa sobre Política tem produção de Daniela Araújo, trabalhos técnicos de Tony Ribeiro, edição e coordenação de Guilherme Bacalhau e apresentação de Malena Rebain. Lembrando que essas e outras versões do programa podem ser acessadas também pelo site www.câmara.leg.br/rádio. Te espero no próximo programa. Até lá!
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação, Malena Rebain.